Ora viva, como vai? Então, senhoras e senhores deputados, caros colegas, podemos dar início aos nossos trabalhos. Estão representados todos os grupos parlamentares e, de acordo com a nossa ordem de trabalhos, daria de imediato iniciada a discussão do ponto 1, apreciação do regulamento da comissão. Todos receberam, não sei se querem fazer sugestões. Eu próprio tive a oportunidade de trocar impressões aqui com os nossos serviços da comissão e há duas ou três pequenas sugestões que gostaríamos de fazer. Obviamente todas as outras serão bem-vindas para que as possamos apreciar. No caso concreto daquelas que eu próprio gostaria de apresentar, tem a ver com duas questões. A primeira é o artigo 13º, que o nosso colaborador, o Sr. Joaquim Rui, sugeriu-me que era bom que, onde se fala, o artigo 13 tem a ver com o adiamento da votação. Foi-me sugerido que deveríamos alterar adiamento da discussão e ou votação, porque tem acontecido algumas vezes que há projetos de resolução que os próprios grupos parlamentares querem que não sejam votadas aqui, mas que transitem para a votação em plenário. Portanto, para que o regulamento esteja de acordo e que possa acomodar essa questão, bastava que nós acrescentássemos adiamento de discussão e ou votação. E, portanto, ficaria contemplada esta questão. A outra que gostaria de acrescentar era, como verificarão, o regulamento tem vários capítulos. Tem um capítulo 1 que trata da denominação, composição e competências. Tem um capítulo 2 que trata, perdão, tem depois 2, 3, 4 e tem um capítulo 5, 5º, que trata das subcomissões, e eu acho que deveríamos editar um capítulo 6º que tratasse de grupos de trabalho, porque os grupos de trabalho estão contemplados no regimento da Assembleia da República e, portanto, nós podemos vir aqui a constituir grupos de trabalho. E, portanto, há pequenas nuances. Um grupo de trabalho tem um coordenador, não tem um presidente, e, portanto, eu ia sugerir que fosse introduzido um capítulo 6º relativo aos grupos de trabalho, enfim, que definisse os termos em que eles devem ser constituídos, porque mais tarde iremos discutir aqui se justificará ou não fazer subcomissões. Enfim, é uma discussão que não quero antecipar agora, mas estou convencido que será mais adequado para algumas matérias específicas constituir grupos de trabalho que são mais flexíveis e a que poderemos depois aplicar o mesmo princípio das subcomissões, isto é, a coordenação respectiva ser atribuída de acordo com o método onde. Enfim, acho que era uma pequena lacuna que há bocado detetei e que me parece que, se estivessem de acordo, poderia ser corrigida. Gostaria de saber se, da vossa parte, há outros pontos que gostassem de iluminar ou de acrescentar ao regulamento que tem estado em vigor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Concordo com a questão do artigo 13º, também tinha esta identificação, aliás, isto também surge na sequência de questões que tivemos na passada legislatura, e acho que faz todo o sentido a discussão e a votação, porque efetivamente só estava prevista a questão de adiar a votação e não a discussão, e por isso o regimento não previa. Relativamente aos grupos de trabalho, também concordo com esta proposta, só colocar a ver uma questão é se o mesmo capítulo pode englobar as duas coisas, ou o Sr. Presidente entende que era mais adequado haver capítulos separados, até porque podem ter níveis diferentes de exigência ou de implicação. Não tenho nenhuma posição de princípio contra ou a favor uma ou outra proposta, mas de resto concordo com aquilo que foi referido.
Aparece no regimento da Assembleia da República as subcomissões estão tratados no mesmo artigo, portanto podemos dar o mesmo entendimento, não criar um capítulo novo. É uma questão de forma, não é? É acrescentar nesse capítulo 5º mais os artigos correspondentes ao...
E depois precisa rever o artigo 1º.
Sem dúvida. Está. Pronto, isso para além naturalmente do artigo 1º, portanto é que é necessário alterar a legislação que...
A deliberação que estava, se quiser dizer.
A norma habilitante que nos permite criar isto e que tem a ver com a atualização.
Sim, exatamente.
Pergunto sobre esta matéria. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só um pedido de esclarecimento. Relativamente ao 13º, artigo 13º, faz referência a qualquer grupo parlamentar pode solicitar por uma vez o adiamento de discussão e votação, por uma vez, por legislatura ou por sessão legislativa?
Por assunto.
Pergunto, é uma pergunta, um pedido de esclarecimento. Qual é a ideia?
Posso dar uma vez? O adiamento de uma votação. Portanto, pode solicitar por uma vez o adiamento de uma votação.
Ah, ok, já percebi.
Portanto, é a votação referente a um determinado assunto.
Um tema específico. É? Muito bem.
Sim, isso é para impedir que fosse utilizado um expediente para adiar sucessivamente. Carlos Matias. Sim, senhor. Caros colegas, não havendo mais nada, eu iria pedir aos serviços que procedessem à atualização da redação. Ele seguirá com a próxima convocatória e, se todos estiverem de acordo, depois de verificarem, procederemos à aprovação na próxima reunião. Ótimo. Assim sendo, passávamos ao ponto 2, que tem a ver com a preparação do plano de atividades. Como tiveram a oportunidade de verificar pela distribuição que vos foi distribuída, foi-vos enviado um plano geral que foi feito na legislatura anterior para a legislatura, que é, ao fim e ao cabo, um enunciado de princípios, e depois em cada sessão legislativa era feito um programa detalhado. Eu, na minha opinião, eu dispensaria este programa introdutório, que é quase uma repetição das competências da Comissão. O plano de atividades diz que quadro geral, acompanhamento das políticas, ações prioritárias, à água, à horticultura, à fruticultura, setor pecuário. Quer dizer, aqui ao fim e ao cabo diz-se tudo aquilo que são as competências da nossa Comissão. Não parece que isto seja necessário para um plano de atividades. Eu acho de forma mais expedita, o plano de atividades é, vamos à Feira de Santarém, vamos à Ouvibeja, organizamos um seminário ou uma audição sobre este assunto, vamos à Feira de Paris ou uma convenção em Bruxelas, ou, não sei. Portanto, eu acho que as atividades deveriam ser... Em suma, eu dispensaria todo este enquadramento, que não causa nenhum problema, mas que me parece absolutamente desnecessário. Se acharem que devemos manter este enquadramento geral e depois fazer na mesma, também não vejo nenhum inconveniente. Era só por uma questão de economia de esforço e de papel. Ana Paula Vitorino, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Concordamos com a visão do Sr. Presidente. De facto, dispensa-se aquilo que seja repetitivo relativamente àquilo que são as competências da Comissão. E sugerimos que, durante utilizo um pouco o mesmo expediente relativamente ao regulamento, é que durante o resto da semana possam surgir contributos para o plano de atividades e que depois possa ser votado na próxima semana.
Peço desculpa. Eu não iria propor que fizéssemos hoje aqui o plano de atividades, não é? Portanto, era a forma, não é? E, portanto, a forma, temos duas alternativas. Ou seguir aquilo que foi feito na legislatura anterior, que é ter um programa geral de enquadramento, não é? Portanto, enquadramento dizendo quais são as áreas sobre a qual incidirão as atividades e depois, por sessão legislativa, uma coisa em concreto, como foi feito para a quarta sessão, que dizia organizar um ciclo de conferências sobre a economia do mar. Presumo que uma sobre o futuro do setor do leite, da fruticultura, da viticultura. Enfim, não era, está aqui alguns temas, não estão propriamente atividades. Eu acho que um programa deveria ter as atividades, ou seja, organizar uma conferência sobre isto, se possível calendarizando no primeiro trimestre, no mês de janeiro, aquilo que andem nesse, não é? Fazer uma audição sobre o setor do leite, fazer uma visita a explorações frutícolas na zona do Oeste. Portanto, parece-me isto tudo muito vago, não é? Diz, um plano de atividades era o futuro do setor cooperativo. Setor do leite, portanto, o que indicia que sobre cada uma destas coisas podem fazer uma infinidade de atividades, não é? Portanto, eu preferiria que as atividades fossem precisadas tão quanto possível, não é? Porque não sei qual foi o grau de, se eu perguntasse, portanto, na quarta legislatura, sobre o futuro do setor cooperativo na vitivinicultura, o que é que foi feito objetivamente?
Não, porque entrou uma iniciativa que estava noutra comissão e aqui não foi feita.
Portanto, eu preferiria, e portanto deixo já de falar e passo, portanto, eu preferiria um plano de atividades com ações concretas, objetivas e possivelmente calendarizadas. Não, é? Não digo no dia 12 de fevereiro às 15 horas, mas no primeiro trimestre, no segundo trimestre, e essas iniciativas, parece-me que, enfim, depois cada um de nós iria ter um prazo para as estudar, para as apresentar e para depois podermos, eu iria propor ainda de talvez fazermos uma primeira abordagem de possíveis propostas daqui a 8 dias e uma aprovação, se calhar na outra semana ou na outra, portanto também não temos que correr. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Aproveitando esta primeira intervenção, queria saudar a Vossa Excelência, queria desejar-lhe, para bem de todos nós, um excelente mandato como Presidente desta Comissão, também a todos os colegas, quer os que já estão há mais tempo nesta Comissão, quer os que chegam de novo. Sr. Presidente, duas questões relacionadas com aquilo que acaba de referir. A primeira delas era, em nome do CDS, queria dizer o seguinte, não tenho nenhuma, no CDS não tem nenhuma posição fechada sobre a matéria e também relativamente à que disse a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, também, obviamente que não é para discutir hoje, mas gostaríamos de ter algum prazo para podermos trabalhar sobre esta matéria. A questão do enquadramento, eu não me choca, agora, concordando com aquilo que o Sr. Presidente acaba de referir, que um plano de atividades é efetivamente um plano das atividades a desenvolver em concreto, dos casos concretos que iremos tratar, eu acho que faria algum sentido que ele tivesse algum enquadramento, sei lá, na questão do mar. Quais são as ações depois em concreto sobre as atividades que no âmbito do mar, se é só sobre a pesca, se é sobre a pesca artesanal, se é sobre a pesca de arrasto, se é sobre os portos de pesca, depois as coisas em concretos, o que é que vamos fazer. No âmbito da agricultura também, no âmbito da floresta também, no âmbito do desenvolvimento rural também. Eu acho que poderíamos fazer aqui, mas isso era uma questão que não tenho nenhuma posição totalmente definida. Era só por uma questão de planificação, sendo certo que no âmbito deste plano de atividades nós já vamos ter uma parte significativa comprometida no nosso âmbito de trabalho. Nós iremos ter ainda uma coisa que deveríamos estar em ano regular, estaríamos neste momento já em discussão do Orçamento de Estado. Portanto, nós vamos ter aqui um período razoavelmente longo de discussão daquilo que vai ser o Orçamento de Estado. Não sei quando. Pergunta de $1 milhão para quando, mas iremos ter que o fazer e, portanto, eu acho que, concordando com a posição que o Sr. Presidente apresenta de, durante uma semana, poderem os grupos parlamentares trabalharem entre si e depois apresentarem ao Sr. Presidente as propostas que cada um apresentar e depois, daqui a 2 semanas, eventualmente, fazermos aí já um trabalho em reunião, enfim, que até, se calhar, quiçá, possa ser o primeiro grupo de trabalho a se reunir para poderem, em grupo de trabalho, apresentarem uma proposta definitiva à mesa para depois ser discutida aqui essa proposta já bem trabalhada no âmbito da Comissão em plenário.
Sr. Presidente, senhores deputados, da parte do PSC também não vimos nada contra essa maior objetividade, até porque é profícua e é eficiente, não é? Naquilo que são os trabalhos, mas também por nossa experiência sabemos que muitas vezes as nossas atividades e o cumprimento delas não dependem só de nós. Vamos ter algumas contingências orçamentais que não nos permitirão ficar a fazer tudo o que queremos. Muitas vezes os trabalhos são condicionados pela atualidade, por temas da atualidade, e portanto eu acho que essas questões das feiras nós até as conseguimos pôr e acho que é muito importante continuarmos a acompanhar perto e de proximidade esses certames onde realmente se passa a agricultura e o mar, mas em algumas questões, e por muito que nós queiramos objetivá-las e marcá-las e ter ali um espaço, muitas vezes eu lembro os seminários sobre o mar que fizemos, que muitas vezes foram nós tivemos imensa vontade, trabalhámos em conjunto, era de decisão unânime e mesmo assim havia sempre contingências para os marcar e portanto eu estou a dizer que não vai, é bom, vamos todos trabalhar para isso, mas muitas vezes essa expectativa pode ser gorada porque não iremos conseguir, mas estamos cá todos para trabalhar, que essa objetividade seja a maior possível.
Estou inteiramente de acordo, Sr. Deputado, mas portanto, o objetivo era de facto identificar, até porque, sejamos também honestos, muitas vezes há a tendência de sermos muito ambiciosos e depois, de facto, eu acho que deveria ser um programa. Primeiro, nós vamos ter de fazer um orçamento para a Comissão, não é? Portanto, e esse programa tem de estar de acordo com o orçamento que fizermos. Portanto, mas acho que um conjunto de atividades, até para a sua organização, eu estou-me a lembrar, e peço desculpa se estou um pouco deformado com a lógica do Parlamento Europeu, Portanto, onde as coisas são de facto tudo muito organizadas, muito detalhadas, quer dizer, para fazer uma conferência, para fazer os convites, para ter as autorizações de pagamentos, portanto, tem de ser tudo muito programado, com datas muito certas, e eu penso que há algumas dessas atividades, não é? Se nós aqui organizarmos uma conferência sobre um assunto qualquer, portanto, tendo de seguir os mesmos passos, não é? Uma visita, sei lá, se nós admitamos que há um problema específico, olha, há um que provavelmente que não está ainda afastado de todo, que é a perspectiva de um ano de seca, apesar das chuvas que vieram agora, não é? Mas, portanto, ainda andei este fim de semana no campo, não corre uma linha de água, portanto, a sul do Tejo não há nenhum riacho que corra um único fio, não é? Portanto, quer dizer que não houve reposição nenhuma, portanto, e se viermos a ter uma sessão dessa natureza, se calhar visitas no âmbito terão de ser organizadas, não é? Se quisermos debater um determinado setor, a fruticultura, a olivicultura, a viticultura, sei lá, se vamos visitar os vinhos verdes, portanto, programar quando é que é o mês. Portanto, há coisas que eu acho que podemos marcar. E há, obviamente, um conjunto de imprevistos, ou seja, na agricultura, infelizmente, tantas vezes, até catástrofes, não é? Que nos surpreendem e que, felizmente, nunca são enquadradas num programa de atividades. Mas, em suma, se estivessem de acordo, aquilo que eu vos propunha era fazer um programa tão objetivo quanto possível, adequado às disponibilidades orçamentais que tivermos, e que o possamos fazer nas próximas semanas. Portanto, acho que, sei lá, penso que mais tarde ou mais cedo, a situação política tem de ser clarificada, portanto, aí estou de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro, pelo menos nas duas semanas estará clarificada, seja qual for a solução. E também em função disso, em função dos trabalhos de preparação ou não do orçamento, faremos esse, de qualquer modo, estamos a falar no programa de atividades para 2016, não é? Mas que se quisermos ter atividades em janeiro, que temos de as ter prontas em dezembro. Mas se estiverem então de acordo, pedia-vos que refletissem sobre o assunto, cada grupo e cada deputado que anotasse as vossas ideias, e poderíamos na próxima semana, este ponto, ser já a discussão de algumas sugestões. Eu trazer, olha, uma conferência sobre a primeira avaliação da aplicação da reforma da PAC, não sei, fazer uma conferência no mês de janeiro sobre isso, fazer o ponto da situação, ou fazer uma visita à DOCA Pesca, ou, enfim, cada um trará as sugestões que entender, para depois definirmos o método de elaboração do programa. Creio que a sugestão que foi feita da criação de um grupo de trabalho com cada um dos grupos poderia ser uma boa ideia. Pergunto sobre o ponto 2, programa de atividades, alguém quer dizer mais alguma coisa? Então, sendo assim, podemos passar ao ponto 3, grelhas de tempo das audições regimentais, cuja proposta vos foi distribuída e que é, ao fim e ao cabo, manter aquilo que está. E acho que as boas tradições são para manter mesmo. E, portanto, há uma grelha que tem a ver com a audição parlamentar dos membros do Governo à solicitação da Comissão e a outra que tem a ver com as vindas obrigatórias dos membros do Governo a esta Comissão. A única diferença é que, no primeiro caso, há um tempo especial para o grupo parlamentar interpelante. No segundo caso, como não há grupo interpelante, há essa pequena diferença. Portanto, pela minha parte, não vejo inconveniente que seja mantido. Senhora Deputada Ana Paula, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos de acordo com esta grelha, porque houve sempre uma tradição de tolerância relativamente à sua aplicação, principalmente naquilo que diz respeito à terceira ronda. Existem outras comissões onde, na terceira ronda, é possível cada deputado utilizar 2 minutos para fazer a sua intervenção. Enfim, não nos opomos a que fique com esta redação de que é um tempo remanescente a dividir equitativamente por todos, mas se este tempo remanescente às tantas dar poucos segundos, isto fica um pouco limitativo daquilo que é a tradição. Portanto, a nossa sugestão era que de facto houvesse essa tolerância, ou então que fosse fixado um tempo
suplementar.
No Orçamento e Finanças, para dar um exemplo, no Orçamento e Finanças, quando é a discussão do Orçamento, normalmente, na última ronda, existem 2 minutos para cada deputado que quiser intervir. Para que poder, independentemente das lógicas de cada dentro do grupo parlamentar, os deputados podem trazer os seus problemas, no fundo, dos distritos pelos quais foram, dos seus círculos eleitorais. E, portanto, podia também, a nossa sugestão era se poderia ficar e salvaguardado, mesmo que não pudessem ser 2 minutos, que às vezes faz com que seja muito tempo da audição, pelo menos que ficasse um limite mínimo de 1 minuto para cada deputado que se quisesse, se fosse tempo remanescente a dividir equitativamente por todos, com um mínimo de 1 minuto, por exemplo, com essa redação.
Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, da parte do Bloco de Esquerda parece-nos muito razoável a sugestão da Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, porque, de facto, se o tempo remanescente for muito, muito pequeno, de facto não dá para nada. E, portanto, achamos que deveria haver um tempo mínimo, enfim, razoável, para que pelo menos expresse uma ideia, com princípio, meio e fim. Parece-nos que 1 minuto ou 2 seria razoável.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não são só os 25 membros efetivos, porque temos que perceber que qualquer deputado pode vir, aliás, este é o espaço em que os deputados podem vir colocar questões ao Ministro da Tutela sobre as matérias que, nomeadamente nos seus círculos eleitorais, podem ser tratadas e que não têm outra oportunidade de o fazer. E, por isso, parece-me bem aquilo que foi referido relativamente à possibilidade de fixar um tempo, porque depois, sobre estas matérias, não há outra oportunidade dos deputados o fazerem. Também me parece, Sr. Presidente, que relativamente às audições marcadas por requerimento dos grupos parlamentares, parece-me que está bem. Agora, quando nas audições regimentais, 5 minutos é um tempo muito curto. De 5 minutos para cada grupo parlamentar, para pôr um conjunto de matérias. E estas audições acontecem, são aqui 4, há aqui uma tradição de uma delas ser consumida pelo Orçamento de Estado e, por isso, na prática, são apenas 3, e por isso não é muito tempo para colocar um conjunto de matérias. Normalmente são vastas de interação entre os grupos parlamentares e o Governo, e por isso, se pudéssemos aumentar este tempo dos 5 e dos 3 minutos por cada grupo parlamentar, este não é para cada um dos deputados, é apenas pelos grupos parlamentares e, por isso, não há um acréscimo substancial de tempo, até é possível calculá-lo, né, neste caso, porque é por grupo parlamentar, parece que podíamos ganhar com isto. Disse.
Sr. Presidente, eu não ponho problema nenhum o que se decidir sobre as grelhas de tempos. Estava aqui só a ver, pela experiência que tenho, estava a ver porque é que o regimento ou porque é que se diz esta grelha de tempos. Nós temos, na primeira ronda, 5 minutos para cada grupo parlamentar. Portanto, temos 35 minutos para os grupos parlamentares, mais 35 minutos para o Governo. Na segunda grelha de tempos temos 3 minutos para cada grupo parlamentar, 21 mais 21 dá 42. Portanto, nós temos no total da primeira e segunda ronda 112 minutos, sendo que temos 180 minutos no limite das 3 horas, ou seja, sobram ainda 76 minutos para perguntas ao Governo para fazer nesta matéria. E percebo o que diz o deputado João Ramos, e tem toda a razão, qualquer deputado do Parlamento pode vir à Comissão fazer perguntas sem problema nenhum. A questão aqui é, a Comissão é composta, salvo erro, por 25 elementos, neste caso. Portanto, temos ainda aqui cerca de mais de minuto e meio para distribuir para perguntas para os grupos parlamentares, para os deputados, com respeito, não é com respeito, é com o claro direito do Sr. Deputado do PAN poder também aqui interferir e intervir. Temos ainda aqui mais de minuto e meio para cada grupo parlamentar, portanto, com a tolerância que normalmente sempre existe, acho que não precisamos de estar a alterar o que está estatuído. Porque até que funcionou sempre bem, e estas 3 horas chegamos a ter audições de 4 horas e 5 horas, se não nesta comissão, noutras comissões com grelhas idênticas. Me recordo, por exemplo, a Comissão de Educação, onde se chegou a ter audições de mais de 4 horas, e portanto não foi por isso que a grelha não funcionou, e a grelha, se a memória não me traiçou, é idêntica. Sim, comissões que não têm tempos, a questão é se tempo, mas essa é outra discussão, Sr. Deputado João Ramos, se vamos ter ou não tempos de organização, ou temos algum método e algum meio de conferir a organização ou não temos, isso aí também é possível ser assim, mas eu acho que o que está, e concordando com o que disse o Sr. Presidente logo desde o início, estando e tendo funcionado bem, acho que não houve problemas durante a legislatura anterior, pelo menos não detecta isso, parece-me que não haverá necessidade de estarmos a ver aqui novas alterações.
Sr. Presidente, eu acho que estamos todos de acordo. E eu vou falar porque eu acho que durante as audições no mandato passado, se houve alguém que protestou com a falta desse tempo para a terceira ronda, foi aqui o Sr. Vice-Presidente Ulisses Pereira, que dizia sempre que era um tempo essencial para cada um deputado vir cá falar das especificidades da sua região e da sua terra. E, portanto, nós estamos completamente de acordo, mas isto é como em tudo na vida, o que tem que imperar é o bom senso, porque se fizermos as contas, vão sobrar praticamente 70 minutos para essa terceira ronda. Se nós, o que acontecia na anterior, e ainda aqui um bocadinho agora contra aquilo que o deputado João Ramos está a dizer, que era alargar os períodos de intervenção de cada grupo parlamentar na primeira ronda, como é óbvio, na primeira e na segunda ronda, a terceira ficam sem espaço de tempo. Agora, isto nós também temos que nos respeitar todos uns aos outros aqui dentro. Se eu quiser que os meus colegas e os meus companheiros de bancada tenham tempo na terceira ronda, eu também tenho que saber cumprir os tempos na primeira. E, portanto, ou fazemos isto numa questão de bom senso e pomos realmente as 3 horas e sabemos aqui dar esse espaço a todos e não é por se atrasar mais um bocadinho uma intervenção de um lado ou do outro que a deixamos de fazer, ou então temos que passar para a regra realmente de 1 minuto, mas esse 1 minuto pode transformar-se em muitos minutos e também isso é, eu acho que isso é também limitar um bocadinho aquilo que é a possibilidade, porque imagino que se deixamos para a última ronda só há 10 deputados inscritos e sobram uns 70 minutos, se calhar podem até falar um bocadinho mais do que aquilo que era, do que estava previsto. Portanto, eu continuo a dizer que aqui o que deve imperar é o bom senso. Eu não vejo problemas que fique assim, desde que, quer dizer, se chegássemos ao fim, como chegámos na alguns debates, e só sobrarem 30 minutos, dizer às pessoas que não têm tempo a fazer. Eu acho que todos devem ter tempo e ter o seu minuto, no mínimo, para fazer intervenção. E, portanto, eu continuo a achar que se tivermos o bom senso, como sempre imperou, não será isso que vai impedir todos os deputados de terem palavra e poderem aqui expor os seus assuntos.
Mas está a proposta do PS sobre a mesa, que é acrescentar tempo remanescente a dividir e quotidiano por todos, com o mínimo de 1 minuto.
Posso, Sr. Presidente. O que eu tinha referido era a possibilidade de passar o tempo da primeira intervenção de 5 para 7 minutos.
Está a falar na grelha 1 ou 2? Na grelha 2.
Na grelha 2.
Sim.
E de 3 para 4 minutos na segunda ronda. E isto somado também dava à volta de 2 horas. Pouco mais de 2 horas por grupo parlamentar, não incluindo aqui o tempo disponibilizado ao PAN, porque eu também não sei qual é, não, essa, e por isso não fiz essa
era a questão que eu queria falar a seguir, é que temos que adaptar para incluir, ver como incluímos o PAN.
De 7 e de 5 para 7 e 3 para 4. Vamos a uma coisa de cada vez,
não é? Primeiro esta questão. Portanto, há uma proposta concreta do Sr. Deputado João Ramos que propõe na grelha 2, onde está 5 minutos passar para 7 e onde está 3 passar para 4. Portanto, é esta proposta que eu poria agora à discussão. Quem quer pronunciar-se sobre ela? sobre a proposta concreta que acabou de ser feita.
7-3.
Portanto, é de 5 para 7 na grelha 2 e 3 para 4 na grelha 2.
Eu penso que nós temos que, já estamos a falar um bocado de bom senso, com este acréscimo de 3 minutos por grupo parlamentar, e vamos partir do princípio que podemos abrir este caminho ao PAN. Estamos a falar 3 vezes 7, 21, mais 21 minutos para o Governo, 42 minutos, e portanto nas duas primeiras rondas estarão praticamente esgotadas as 3 horas. Portanto, mas é uma questão só de a tal questão de bom senso.